Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, queremos lembrar que esse programa vai ficar bem curtinho para tanta coisa que a gente gostaria de tratar. Alguém que se reporta dizendo excelente dia, tema de hoje muito apropriado, temos que ter mais empatia, colocar no lugar do outro. Gostaria de mencionar que não só o engenheiro requer estar preparado, mas os pedreiros que executam as obras precisam passar por treinamento para executar corretamente as obras, rampas, piso tátil, cada absurdo que se vê nestas obras que fico pensando. Como os deficientes vão se guiar e locomover com postes na sua frente, curvas que se faz o piso, rampas que cadeirante sozinho fica difícil. A Simone que deixa essa observação. Um abraço para você, Simone. Vamos falar então aqui com Alex. Depois com o Ronaldo, o Alex falando sobre a questão do esporte como meio de inclusão, o Ronaldo falando sobre música, né, também como meio de inclusão. Vamos lá, Alex.
Eu adquiri a deficiência há 25 anos atrás e o esporte foi para mim uma válvula de escape, no fim foi uma paixão, que hoje eu sou apaixonado por fazer esporte. E hoje, Dourados tem, que nem um centro de apoio à pessoa com deficiência, que é voltado ao esporte e ao serviço social. Tem a Associação Alecrim, daqui do Ronaldo, com o professor Toninho lá, do Paralímpico, voltado para a pessoa com deficiência. Agora tem mais uma, um abraço também para a Betânia, do Associação Monte Sião. Então, a inclusão do deficiente no esporte é a inclusão do deficiente na vida, né? Você vai viajar, nossa, muda tudo. Porque o padre Crispim, de 10 dias para cá, um salto, que levou um susto na realidade, chegou ao nosso conhecimento, 6 pessoas foram amputadas pelo causa da diabetes. Então o número da deficiência está aumentando muito, a demanda está aumentando muito. E quando a pessoa fica deficiente, eu canso de falar, a pessoa fica deficiente, mas ela fica deficiente e toda a família mexe com todo o centro da sua casa, não só com ela. Então tem que se readaptar ela e toda a família. Então o esporte é uma saída muito grande, muito fenomenal, falar a palavra certa.
E como é, acho que todo mundo fica curioso para saber como é a questão do esporte para o deficiente. Que tipo de esporte, como é que é feito, como é preparado o ambiente para o esporte em relação ao deficiente?
Porque nem do centro de apoio, no qual eu sou presidente, nós temos o basquete sobre rodas, o tênis em cadeira de roda. É duas atividades hoje que nós estamos fazendo. Dourados tem a quadra só para esporte para pessoa com deficiência, lá no Dorcelino Falador. E o atletismo é feito hoje no estádio Douradão. Então, Dourados, nós fomos no meio do ano agora, nós fomos para Patos de Minas, 8 equipes do Brasil, nós ficamos em terceiro lugar no basquete sobre rodas. Então é um avanço muito grande, muito satisfatório.
Que bom, muito bem. Ronaldo, em relação à música, né, já que o Rafinha aí é músico, né, tem CDs gravados, né, como é que você percebe essa questão da música para a questão da inclusão, né, para que a pessoa também tenha uma vida assim, mais saudável?
A música na vida do Rafa, o Rafinha ele tem múltiplas deficiências, físico, tem uma parte visual, que a visão dele é muito baixa, a parte intelectual, enfim. Foi uma lesão cerebral muito, muito séria. E quando ele era muito pequenininho, novinho, ele tinha uma característica de um autismo muito forte. E todos os especialistas diziam que ele tinha um autismo forte. E a entrada dele na música, o gosto dele pela música, foi através do padre Zezinho, que a gente escutava em casa e ele começava a ouvir também. E desde muito pequenininho a gente percebia que quando a música estava do lado dele, ele mudava, ele ficava diferente. E a partir desse momento a gente foi percebendo que a música poderia transformar a vida do Rafael, e foi o que de fato aconteceu. Hoje eu digo com toda certeza, sem medo de errar, que se não fosse a música na vida do Rafael, hoje ele estaria vegetal, totalmente entravado numa cama. Então, depois disso, ele utiliza a música para fazer a sua missão. Eu acho que a missão que ele tem... A semana passada, nós estivemos em Ponta Porã, onde teve um encontro de vereadores, e ele esteve se apresentando lá. Esse trabalho que ele fez, além de fazer com que ele cresça como pessoa, além de fazer com que ele se sinta incluído, que ele se sinta gente, né, que ele se sinta valorizado, fez com que as outras pessoas vissem nele essa motivação toda e essa energia que ele tem, e faz com que as pessoas se motivem a fazer alguma coisa. Então, o que a gente ouviu dos vereadores ali de todo o estado, que chegaram emocionados de ver ele cantando, e que realmente a inclusão é algo que tem que ser visto, tem que ser abraçado por todos, e todo mundo tem que ter oportunidade. Então, eu acho que nesse sentido, a música, ela veio trazer isso para ele de uma forma totalmente inclusiva. A música foi para ele, é para ele a motivação de vida. Ele tem, de toda essa dificuldade que ele conseguiu, de todas essas dificuldades que aconteceram na vida dele, essas limitações, algo Deus preservou, que foi o ouvido. O bichinho tem um ouvido que eu vou te falar, se ele está tocando numa banda e um guitarrista lá erra uma nota, ele já percebe, depois ele vai lá e chama o cara, porque que errou aquela nota. Então o ouvido dele é perfeito, ele tem ouvido absoluto, desenvolveu muito essa questão para o lado da música, e é a forma que ele utiliza, tanto com a letra das músicas, que cada vez que tem uma palavra diferente, que ele não conhece, ele chega e pergunta o que significa aquela palavra. E eu acho que realmente a música, não só no caso dele, como também tem outro caso, tem o Renan, que é um outro menino ali, que é filho da Fátima, que também faz parte da associação, outro menino que ama demais a música, e que através da música ele se sente, criou até um canal no YouTube, e está cantando, e está fazendo coisas interessantes. A música é um caminho, assim como o esporte, para a inclusão, com certeza.
Bom, também aqui a Nazaré tem uma experiência com a questão lá no centro do Ocelina, né, sobre a questão da música, né?
Interessante. Fala, né, da questão dessa inclusão e a participação, a gente tem tido, assim, um grande desempenho por parte dos nossos usuários do Centro Dorcelina. Hoje nós temos uma turma de 15 pessoas com deficiência nas aulas de violão e musicalização, e temos também um coral de mulheres. Então, eu creio que seja o único coral de mulheres do Mato Grosso do Sul com deficiência. São pessoas com deficiência e elas fazem parte de um coral. Desde 2013, que esse coral, né, vem se construindo, ainda não estamos assim totalmente aptos, mas já estamos se apresentando. E ontem nós apresentamos na Praça Antônio João. Nossas mulheres se apresentaram, e assim, a música traz uma diferenciação enorme na vida de cada um. Assim como o Ronaldo falou na vida do Rafinha, a gente vê na vida de cada um ou de cada uma que frequenta essas aulas. Porque a participação, ele se sentir importante, quando é o dia de se apresentar em algum evento ou na Praça Antônio João, as pessoas, elas não se dão conta que às vezes não tem uma perna, que às vezes não ouve muito bem, mas estão ali participando. Então a gente vê a alegria e a competência, porque como o Ronaldo já falou, com o Rafinha tem uma audição muito boa, e as nossas mulheres também. Além de algumas limitações que elas têm, elas não deixam essa limitação ser empecilho para que elas participem. Então, o Centro de Convivência, né, através da Secretaria de Assistência Social, também trabalha essa parte da música. E vai se ouvir muito esse coral do Centro Dorcelina ainda cantando em outras ocasiões. Então, ontem na praça foi um sucesso, né? Quem teve o prazer de ir lá, né, prestigiar, a gente estava lá, claro, automaticamente a gente estava junto lá, mas é muito grandioso. E é legal também que as empresas já estão tendo essa visão, viu, Ronaldo? A gente está sendo convidado para participar em alguns eventos, e eu creio que o Rafinha também já. E é legal, uma pessoa com deficiência ali, então muito interessante mesmo é trabalhar. E a assistência tem esse papel também, dentro da assistência social, a gente trabalhar essa parte da música, e a gente tem conseguido trabalhar, né, um pouquinho lá no Centro Dorcelina.
Muito bem, quero mandar um abraço aqui para a equipe de Nossa Senhora dos Anjos, para a Ana e o Rogério, que estão na escuta, parabenizando o Padre Crispim pelos 12 anos de sacerdócio. Quero mandar um abraço aqui também para o pessoal do Corona, ali na estrada indo para Ponta Porã. Eles estão lembrando que amanhã eles têm também churrasco, né? A Valida, que trabalha sempre ali na comunidade, a ministra, ela gostaria que o senhor convidasse a todos especialmente. está me convidando, né, para participar amanhã do churrasco, mandiocas e saladas. Ô, Valida, se não fosse esse danado desse leitão aqui, né, eu iria sim, mas tenho que estar aqui. Mas a próxima vez eu vou sim, certamente eu irei. Então fica aí o convite para o pessoal do Corona participar amanhã. Nós temos uma pergunta aqui em áudio, gostaríamos de transmitir para... Vamos mandar, a pergunta vai para Nazaré, para que a Nazaré possa responder. Coloca aí o áudio para a gente...
Oi, bom dia. Eu sou a Suzana aqui do Jardim Novo Horizonte. Eu gostaria de fazer uma pergunta para essa assistente social. Eu tenho uma filha especial e eu fiz todas as carteirinhas dela lá no Dorcelina. E está como acompanhante, mas quando eu fui marcar as passagens para viajar com ela, eles falaram que eu tinha que pagar a minha. E se é acompanhante, por que que eu tenho que pagar? Eu gostaria que ela me dê uma informação aí sobre isso aí. Obrigada.
Nazaré, você pode responder?
Bom dia, Suzana. Dizer para você que, dependendo da deficiência, né? E quem dá essa autorização é o médico que vai passar pela perícia quando você vai fazer o passe livre. Se a tua filha é uma pessoa com deficiência e o médico deu para você o direito de ser acompanhante da sua filha, automaticamente esse direito tem que ser garantido. Porque o médico é que vai fazer toda essa análise. A gente faz todos os encaminhamentos e o médico dá. Então, Suzana, as empresas, em algumas situações a gente tem tido problemas realmente com algumas empresas, mas eu gostaria que você nos procurasse segunda-feira ou terça no período vespertino, para que a gente possa conversar e vamos tentar de repente falar com essa empresa. Mas se você tem uma carteirinha que dá direito ao acompanhante, nós temos que exigir, e nós temos aqui o presidente do conselho também, que é algo que o conselho pode estar verificando, o porquê que tem uma lei e a pessoa tem esse direito e não está sendo cumprido, tá? Então eu convido você aí no Centro Dorcelina para que a gente possa conversar, mas dizer para você, você tem esse direito sim, se já foi dado por esse médico, né, de acompanhante para sua filha.
Muito bem, agora eu gostaria de falar com a Leide sobre o BPC. Leide, nosso programa está perto de terminar, eu gostaria que você fechasse o programa falando sobre isso. Porque okay. Você vê que uma hora e meia é pouco para um assunto tão importante.
Com certeza. Desde já agradeço a possibilidade de debater esse assunto tão rico e pertinente. Bom, o benefício de prestação continuada, ele foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social em 1993 e regulamentado em 95. Foram 2 anos sem regulamentação. E naquela época, esse benefício garante o direito de um salário mínimo às pessoas que têm uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, para as pessoas que não têm como sobreviver, com essa pessoa com deficiência não tem como sobreviver, ou não tem como a família prover as suas necessidades. Bom, todo mundo aqui que era a área da assistência social lembra que em 95 houve um manifesto nacional, todos os pessoas com deficiência que estavam na luta pelas políticas públicas voltadas aos seus direitos foram para a rua em Brasília e sensibilizaram o Congresso para regulamentar essa lei. E aí só com a luta deles, das pessoas com deficiência, eu gostaria de deixar aqui muito claro, se criou esse benefício, extremamente importante. Então hoje é o maior benefício social que garante renda a milhares de pessoas com deficiência. E extinguir esse benefício ou desvinculá-lo do salário mínimo será uma perda imensurável para essas pessoas. E a gente, em inúmeras conferências nacionais, eu tive o prazer de participar, de todas, só não participei da primeira, a gente debate esse assunto para que nem se pense em desvinculá-la do salário mínimo. E o que a gente vê agora, esse atual governo que está ali, querendo desvincular o BPC do salário mínimo. Em breve vai isso acontecer, porque considera que é muito o salário mínimo para a pessoa com deficiência. Isso vai ser grave. Eu gostaria de sensibilizar quem está nos ouvindo, que você que tem BPC, pode acontecer de você receber menos de um salário mínimo. A gente não pode deixar isso acontecer, porque é um direito adquirido. E esse benefício, um salário mínimo, precisa desse benefício, ele é para a pessoa com deficiência, às vezes não consegue nem comprar os remédios, nem se alimentar, porque é pouco dinheiro. E ainda diminuir vai ser uma lástima. Uma outra situação, além de diminuir porque eles vão classificar os graus da deficiência agora, o médico, não vai ter mais laudo social, Padre Crispim, vai se desconsiderar o assistente social na... E eu não estou falando isso daqui da minha cabeça. Eu estive num debate na Previdência Social. O INSS, não, eles não vão considerar mais o laudo do assistente social na hora da inclusão dessa pessoa. É estritamente o laudo do médico. E vai se fazer várias categorias. Dependendo da deficiência, é um valor. E se ela é leve, vai ser outro. Isso eu vejo que estou aqui com o Alex, até bom se ele der tempo de dar o seu parecer sobre isso. Mas o que isso vai impactar na sociedade brasileira? Se nós vemos pobreza entre as pessoas com deficiência, nós vamos ver a miserabilidade, nós vamos ver a exclusão social, porque é o maior benefício social que garante o direito das pessoas, pelo menos, se alimentar. E eu, enquanto secretária municipal, não vou ficar calada se nós sofrer perda desse benefício. Aliás, já estamos sofrendo. A Previdência nos falou que não existe mais, já, as pessoas estão com dificuldade de... Não faz mais pela internet o agendamento. Estão dificultando o máximo o ingresso das pessoas. Ou seja, quem vai querer ingressar agora para frente nesse benefício vai ter grande dificuldade e pode ser que não consiga, né? Então, nós estamos prestes a vivenciar uma perda significativa. E eu quero apelar às pessoas com deficiência do Brasil, do nosso município. Você que precisa desse benefício, você não fique calado. É um direito seu. Os deficientes em 2005 foram para a rua para conquistar esse benefício. E agora? Vamos se calar frente a essas perdas? Às vezes, Padre Crispim, a pessoa já perdeu. Só que ela não está entendendo que isso é uma política de fazer com que esse direito se restrinja. Então, são essas minhas palavras. Eu quero dizer que tudo nesse país, tudo se consegue com luta. Nada vem de graça. A sociedade precisa se mobilizar, as pessoas com deficiência também. Ronaldo, você que é um militante dessa causa, juntamente com o Alex, a Nazaré e o Paulo aqui, eu, todos nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ver. A gente só quer que avance, não que diminua e que retroceda. Retrocesso nesse momento... para nós é um caos. Então, eu estou até aqui desabafando, porque eu estou muito preocupada, né, com o que ainda vem acontecer para os pobres desse país, a perda dos seus direitos. Muito obrigada.
Muito bem. Nosso programa está, infelizmente, terminando, né? Vamos convidá-los para mais discussões, para a gente continuar, né, com o nosso debate, com esse tema e outros, claro, né, também na área social. Fazemos votos que realmente essas lutas que foram conquistas da população portadora de deficiência possa ser intensificada, né? Alex, você quer dar uma palavrinha só rapidinho para poder a gente fechar?
Padre, é muita satisfação estar aqui, porque a gente que vive a deficiência do dia a dia, isso aqui é muito gratificante, saber que sem ser a pessoa com deficiência, outras pessoas estão lutando pela gente. Muito obrigado, amigos, muito obrigado, parceiros. Um abraço a todos.
Muito bem, então nós agradecemos a vocês que estiveram conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista, você que nos acompanhou pela Rádio Coração 95.7. No próximo sábado, certamente, voltaremos aqui para um próximo debate. Até lá, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.